Um mar com outro nome. Um programa da Casa da América Latina. Começamos o programa de hoje com uma chamada de atenção para um evento que juntou Portugal e Brasil na Casa da América Latina para discutir, refletir e aproximar políticas culturais de ambos os países, denominado Diálogos Culturais Luso-Brasileiros. A 21 de abril, e ao longo de um dia de trabalho e reflexão, vários agentes culturais dos dois países debateram temas como o cinema e a televisão, a música, o património cultural e o turismo e os média. Além destes convidados, marcaram presença na sessão os ministros da Cultura de Portugal e Brasil. Margarete Menezes estava em Portugal a acompanhar a visita do presidente do Brasil, Lula da Silva. Na Casa da América Latina, recordou e sublinhou a importância da diversidade cultural do Brasil e da ligação que une o seu país ao nosso.
Esse é o primeiro seminário fora do Brasil, e que bom que é aqui em Portugal. Então, para mim é uma grande honra estar aqui, junto com representantes do Ministério da Cultura do Brasil e Portugal, sendo esse país que a irmandade dessa cultura nossa, ela é perene, né? Pela história. A história propôs isso. E o Brasil, nesse momento novo, nesse novo ministério, ele vem buscando atender a sua população, no sentido da sua diversidade cultural, reconhecer nosso legado também dos povos originários do Brasil, esse espaço, esse lugar necessário, entender essa cultura, entender esse legado. São mais de 200 línguas, né? 200 expressões linguísticas dos povos originários do Brasil. Também o legado do povo afro-brasileiro, que chegaram naqueles tempos idos, mas que, com a sua cultura e diversidade, uma diversidade cultural imensa, também forjou essa identidade. E a mistura de todas essas linguagens, com mais a linguagem de Portugal e de outros países europeus também, que forjando a história com suas arguras, com seus conflitos, mas com a realidade. E a realidade da vida, ela não é uma coisa palpável, porque os acontecimentos os acontecimentos do mundo, as histórias dos seres humanos, elas não são criadas só pela nossa imaginação, é a vivência. E a vivência, às vezes, supera expectativas. E nesse caldeirão cultural de encontros de culturas, de etnias, que trazemos essa identidade do povo brasileiro.
Pedro Adão e Silva, ministro da Cultura de Portugal, sublinhou essa ligação antiga entre Brasil e Portugal, destacando a importância do novo período que vive agora a política cultural brasileira.
É mesmo uma enorme alegria ter o Brasil de volta. E é uma alegria poder receber-vos, sentir esta vossa alegria, o vosso entusiasmo, a vossa esperança, e o entusiasmo e a esperança são qualificativos da democracia. E eu não podia estar mais satisfeito, como Ministro da Cultura, ter este momento e esta oportunidade de vos receber, e de receber a Margarete em particular. Acho que, depois deste interregno, que foi demasiado longo para todos, é mesmo muito bom ter o Brasil de volta e ter o Ministério da Cultura de volta no Brasil. Acho que isso é um sinal de enorme importância, de grande alcance, de enorme importância o significado de terem esta delegação tão vasta e que dá bem conta e dá sinal da importância que o Brasil hoje atribui à cultura, às políticas de cultura e ao Ministério da Cultura. Isso é motivo de enorme satisfação e eu julgo que este é o momento, estes dias que vamos ter de contacto, os dois em particular, por um lado um sinal desse empenho, mas também um momento de aprendizagem e de descobrimento mútuo. Eu diria que não é preciso ser português para se ficar e para sentir esse deslumbramento com a cultura brasileira. Acho que isso é uma cultura que expande as capacidades e os limites do nosso universo cultural, e talvez isso seja a coisa mais extraordinária, mas se esse fascínio que existe, e é um fascínio real, material, com o Brasil, eu diria que atravessa todos os povos, em Portugal é diferente. É diferente e porque temos esta relação mais estreita, fundada naturalmente na língua, e já direi qualquer coisa sobre isso, mas não posso deixar de vos dar conta, porque há muitos brasileiros aqui, que como esse fascínio e esse deslumbramento particular, que é olhar para o Brasil desde Portugal, é algo que nos diz qualquer coisa sobre nós, porque mostra as potencialidades quase ilimitadas de expandir o campo de possibilidades criativas e artísticas a partir de uma língua que é aparentemente a mesma.
As intervenções completas de ambos os ministros nos diálogos culturais luso-brasileiros estão disponíveis na íntegra no canal de YouTube da Casa da América Latina, assim como todos os vídeos dos restantes painéis. Esta iniciativa, organizada pela Casa da América Latina em parceria com a AudioGest, Associação para a Gestão e Distribuição dos Direitos, a CKPS-FV Advogados, a BMA Brasil, Música e Artes e a Visa Press, deverá repetir-se para o próximo ano, em São Paulo, no Brasil, no Museu da Língua Portuguesa. Comunidades artísticas e políticas culturais de Portugal e Brasil para a cultura e economia da América Latina, para lhe falarmos agora da 6ª edição do Mercado da América Latina. Este ano, o mercado vai novamente realizar-se na FIARTIL, Feira Internacional de Artesanato do Estoril, nos dias 22, 23 e 24 de setembro, e as inscrições para participar já estão abertas, como nos explica Cristina Valério, da Casa da América Latina.
Eu peço a todos os interessados, nomeadamente pequenos empresários que tenham negócios na área do artesanato, da gastronomia, das artes plásticas, da pintura, da escultura, até pequenos negócios que possam ter interesse para serem testados, para se inscreverem através do site da Casa da América Latina ou das redes sociais até ao dia 31 de maio.
Eu creio que é uma chamada de atenção que tu queres fazer às pessoas que eventualmente possam ter interesse, que se prende com a, digamos, originalidade do que as pessoas propõem. Originalidade no sentido de ser original latino-americano, é isso, certo?
É verdade. Nós pretendemos pequenos negócios e atividades que sejam realizadas por latino-americanos, produtos importados ou realizados em Portugal por latino-americanos, porque é exatamente isso que se procura neste mercado e é isso que nós oferecemos. E pode ser uma gama, nós temos duas fichas de inscrição, mas estamos abertos a propostas, as novas propostas que nos cheguem, que são avaliadas pela Casa da América Latina. Portanto, aquilo, as dúvidas que tenham, por favor, enviem-nos e estamos abertos a explicar-vos tudo até ao dia 31 de maio e esperamos ter uma grande adesão.
No ano passado, passaram pelo mercado da América Latina na FIARTIL cerca de 10 mil pessoas. As razões para este sucesso são inúmeras e deverão repetir-se este ano.
É verdadeiramente a festa da América Latina em Portugal. Não há nenhum outro momento durante o ano, onde se juntem as 13 comunidades que temos em Portugal. Portanto, temos 13 países representados. Este ano temos El Salvador, que o ano passado não tínhamos, porque temos uma nova embaixada. Portanto, vamos ter propostas cada vez mais ricas, mais inovadoras e, sobretudo, vamos ter a alegria que é característica do mercado da América Latina.
Vá anotando na agenda 22, 23 e 24 de setembro na Fiartil, no Estoril, poderá conhecer artesanato, mas também dançar ou provar a gastronomia dos 13 países latino-americanos com representação diplomática em Portugal. São eles Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, El Salvador, México, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. Falar em gastronomia, vamos agora dar-lhe conta de mais uma receita latino-americana para experimentar fazer em casa. Este mês viajamos até ao Panamá para aprender a fazer um prato chamado Sancocho Panameño. A receita que se segue pela voz de Rosa Marques, da Casa da América Latina, tem um tempo de preparação de uma hora, um grau de dificuldade fácil e é suficiente para 6 porções.
Ingredientes: uma galinha do campo desfiada, 4 chávenas de chá de água, uma cebola grande, 5 piripiri, 4 ou 5 dentes de alho, um ramo de coentros, uma colher de sopa de orégãos, 450 gramas de inhame, 2 colheres de sopa de azeite, 2 litros de água, sal QB. Preparação: descasque, lave e corte o inhame. Reserve. Num tacho, leve ao lume o azeite, o frango, a cebola, o piripiri, o alho e metade dos coentros. Refogue por 2 minutos. Adicione 4 chávenas de água e um pouco de sal. Tape e deixe cozinhar por 40 minutos. Adicione o inhame e a restante água, cobrindo todo o preparado. Cozinhe até que o frango e o inhame estejam macios. Retifique o sal e adicione coentros picados. Deixe ferver por mais 5 minutos e retire do lume. Sirva bem quente. Bom apetite!
Habitual rubrica Sabia Que, pela voz de Patrícia Simões, da Casa da América Latina, vamos este mês conhecer uma curiosidade sobre Cuba.
Sabia que a biotecnologia cubana já gerou mais de 600 patentes para novos medicamentos inovadores na saúde?
O programa Um Mar com Outro Nome tem autoria e realização de Raquel Marinho, diretora de comunicação da Casa da América Latina.